Está no ar o Jornal do Senado.
Indenização para proprietário que tiver terra declarada indígena está pronta para votação em plenário.
Ataídes Oliveira alerta: Brasil pode perder classificação de bom pagador por causa do déficit no orçamento.
Comissão de Agricultura debate inspeção agropecuária no Rio Grande do Sul.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Donos de terras declaradas indígenas serão indenizados em dinheiro se o Congresso Nacional aprovar uma proposta de emenda à Constituição que já está pronta para votação no plenário do Senado.
Esta semana, a Comissão de Constituição e Justiça votou as emendas apresentadas à proposta e a repórter Marcela Cunha explica as exigências a serem feitas aos donos de terras a serem beneficiados com a medida.
A pessoa deve apresentar título de domínio expedido até a promulgação da Constituição Federal, em outubro de 1988, e comprovar ter sido prejudicado com a declaração da terra como sendo indígena. O líder do governo no Senado, Deucídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, acredita que a medida é a solução para os conflitos entre povos indígenas e produtores rurais, principalmente no seu estado.
Essa PEC é fundamental para distensionar os ânimos. Nós não temos controle da situação na região de fronteira.
A proposta também prevê que terras com homologações pendentes sejam indenizadas. A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, questionou o marco temporal do texto, que inclui terras homologadas a partir de outubro de 2013. Para ela, só deveriam ser considerados os casos a partir da data da promulgação da PEC.
Para a gente ter um pouco mais de segurança jurídica, nós tínhamos que trabalhar com o marco temporal da promulgação da PEC, porque aí não criaríamos nenhuma expectativa a quem já teve terra demarcada e quem já saiu de suas terras apenas com a indenização das benfeitorias e não da terra nua.
Você pode dar sugestões e opinar sobre propostas em votação no Senado, como esta que prevê indenização a dono de terra declarada indígena. Ligue para 0800-61-2211 e participe. A ligação é gratuita.
O senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, afirmou que o déficit de 30 bilhões de reais previsto no orçamento para 2016 fará as agências internacionais rebaixar a nota de crédito do país.
Se isso ocorrer, o Brasil deixará de ser considerado bom pagador e, segundo o senador, empresas e investidores não vão querer investir no país, agravando assim as dificuldades econômicas e o desemprego.
Para Ataídes Oliveira, a solução da crise está no equilíbrio das contas públicas e na redução do pagamento dos juros da dívida, que neste ano deverá consumir 480 bilhões de reais. O país precisa também das reformas tributária e trabalhista e vender ativos.
Nós temos 144 estatais nesse país. Não dá conta de administrar a Petrobras? Imagina essas 144. Então tem que vender esses ativos. Baixar a taxa de juros. Não vamos aumentar a taxa de juros para controlar a inflação. Quem controla a inflação é a lei de mercado. E aí incentivar os nossos produtores e a nossa indústria.
Já o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, afirmou que os critérios oficiais usados pelo governo para calcular o índice de desempregados são tendenciosos e mascaram a realidade do país.
De acordo com o IBGE, o país tem 92 milhões de empregados, pouco mais de 8 milhões de desempregados e 63 milhões de pessoas fora da força de trabalho.
Mas, para Álvaro Dias, a realidade é bem diferente. O país tem 71 milhões de desempregados, ou seja, 41% da população trabalha e 55% não tem ocupação.
Um cenário dramático que se alarga agora em razão do aprofundamento desta crise, que faz ainda mais trágica a situação social que envolve milhões de brasileiros.
Aproveitando a realização da Expo Inter na cidade de Esteio, no Rio Grande do Sul, as comissões de Agricultura do Senado Federal e da Câmara dos Deputados promoveram um grande debate sobre a inspeção de produtos animais.
Proposto pela senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, o debate contou com a presença de representantes do governo, do agronegócio e da saúde animal. Mais informações com o repórter Carlos Pena Brichanini.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, presidente da CRA e autora do requerimento que pediu audiência, destacou a necessidade de atenção para a qualidade sanitária dos produtos de origem animal.
É exatamente que o consumidor saiba que o produtor de todo o Brasil está muito preocupado em produzir um produto de qualidade, com sanidade, e que ele é tão bom, melhor até do que aquele que está indo lá fora.
A ministra da Agricultura, Cátia Abreu, também frisou a questão da seriedade da inspeção sanitária ser fundamental para que os produtos agropecuários possam alcançar os mercados interno e externo.
Mas nada será feito que não seja bom para o país. Nós temos uma responsabilidade com a alimentação humana dos brasileiros e de muita gente nesse mundo afora, e nós vamos tratar do assunto com responsabilidade.
Luiz Carlos Folador, presidente da Federação de Municípios do Rio Grande do Sul, propôs que a fiscalização seja dividida entre a iniciativa privada e o setor público. Já o representante da União Nacional dos Fiscais Agropecuários, José Néder, defendeu que a fiscalização continue com o Estado.
O senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, acha preocupante a situação dos donos de 6.104 lotéricas em todo o país que correm o risco de perder seus negócios, porque o Tribunal de Contas da União está exigindo da Caixa Econômica a cassação das permissões dessas lotéricas.
Ele contou que a Câmara dos Deputados fez audiência sobre o problema. E do evento nasceu um projeto para anular os efeitos da decisão do TCU, que, segundo informou, pode deixar 40 mil desempregados.
Wellington Fagundes disse que, para os lotéricos, a decisão do TCU contraria a Lei 12.869 de 2013, que prevê a renovação automática dos serviços por mais 20 anos.
A Caixa Econômica já marcou agora para o dia 22 deste mês o edital do pregão para essas casas lotéricas. Então, senhor presidente, precisamos discutir essa situação.
Já a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, destacou a preocupação dos produtores baianos com as consequências negativas do sistema aduaneiro do cacau.
Segundo Lídice da Mata, o chamado drawback tem causado um prejuízo de R$500 milhões por ano, situação que considera insustentável para a posição do Brasil como o quinto maior produtor de cacau do mundo.
É indispensável para os produtores de cacau da Bahia que nós possamos voltar a ter esperança numa pauta nova que possa sensibilizar o governo federal para garantir um atendimento diferenciado aos produtores de cacau do nosso estado.
Após lembrar que o dia 1º foi o dia do professor de educação física, o senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, defendeu a aprovação do projeto que obriga todas as escolas do ensino fundamental a terem professores de educação física em seu quadro de pessoal.
O professor de educação física, ele pode incutir em cada um desses meninos e meninas o amor por um esporte. Pode desenvolver sua índole e sua vocação para cada uma das modalidades. Pode fazer com que crie na alma desses jovens, desses meninos e meninas, o sonho de serem um atleta olímpico.
Jornal do Senado. Redação e edição Augusto Castro, Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues e Paulo César Lopes.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Osório Anquises e Marluce Ribeiro.
Produção Rádio Senado sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União vão realizar nos dias 10 e 11 de setembro o Seminário Brasil 100% Digital. O evento vai tratar da análise de dados na administração pública e acontece na sede do TCU em Brasília. O objetivo do seminário é a troca de experiências sobre o uso de técnicas avançadas de análise de dados como meio de melhorar a gestão e o controle de entidades e políticas públicas. Além do TCU e da CGU, estão previstas palestras com representantes da Receita Federal, Banco do Brasil, Conselho de Controle de Atividades Financeiras e Conselho Administrativo de Defesa Econômica. As inscrições para o Seminário Brasil 100% Digital são gratuitas, mas as vagas são limitadas. Acesse www.brasildigital.gov.br e saiba mais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.